Esta é a Voz da América e continua a transmitir em português. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira. O governo do Zimbábue pede a extradição do dentista americano que atirou no leão Cecil. No Burundi, líder da oposição é eleito vice-presidente do Parlamento. E vacina contra o ébola 100% efetiva. Esta é a Voz da América, transmitir em português. Parece que estamos com um pequeno problema aqui nos estúdios. Vamos retomar. Neste momento são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington. Temos sensivelmente 30 graus centígrados.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Esta é a Voz da América, sou Álvaro Lugero Andrade aqui nos microfones. Como deu para ver, tivemos um pequeno problema no início desta segunda hora, mas continuamos. Agora vamos até Angola, onde até Moçambique, aliás, onde vamos começar com um tema que estamos a retomar de ontem. Apresentamos uma reportagem sobre as dificuldades que os moçambicanos enfrentam para obter bilhetes de identidade e passaportes devido à pouca capacidade de resposta da empresa responsável. Há pessoas que esperam um ano para obter um passaporte. O Ramos Miguel dá continuidade a este assunto, agora sobre um suposto esquema de corrupção que obriga pessoas a pagarem 1.500 meticais para obter um bilhete de identidade.
Um esquema de corrupção poderá ter sido montado na emissão de bilhetes de identidade, dado que, mediante o pagamento de 1.500 meticais, pode-se obter este documento em 48 horas, contra os 165 exigidos nos termos da lei. Há casos em que as pessoas ficam um ano à espera do bilhete de identidade. Os 1.500 meticais desembolsados pelos cidadãos não vão para os cofres do Estado, mas para as mãos de alguns funcionários corruptos afetos ao serviço de emissão de bilhetes de identidade. Esta foi a conclusão do estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública, CIPI, uma instituição de promoção da transparência e boa governação. Lázaro Mabunda, autor do estudo, não tem dúvidas, há fortes indícios de corrupção na emissão de bilhetes de identidade.
Os indícios de corrupção são ao nível da produção do BI e do próprio passaporte. Mesmo agora, se for a fábrica onde se produz BI, há de encontrar lá muita gente, está cheio. Toda aquela gente está para tratar BI urgente. Então, quanto é que custa um BI urgente ali? Um BI que, em condição normal, custa 165 meticais. Ali, cobram-te 1.500 para teres o BI não no mesmo dia, mas 2 dias depois. Então, isto é que está a acontecer lá. Acontece ao nível das alfândegas. Quer dizer, este processo, a morosidade, a demora na produção desses documentos, cria oportunismo, cria condições para que haja corrupção.
Lázaro Mabunda, para além da corrupção, questiona também a forma como a empresa Semilex foi selecionada.
Foi um processo um pouco claro, que levantou muita suspeita. Porque havia muitas empresas que estavam dispostas já a fazer esse trabalho e tinha sido preparado um processo de lançamento de um concurso público. Antes disso, tinha sido indigitado Jacinto Veloso para procurar uma empresa cotada a nível internacional para fazer esse trabalho. E foi encontrado. E os documentos dessas empresas cotadas a nível internacional seriam ligeiramente mais baratos que os que estão a ser praticados por essa empresa Semilex. O Banco Mundial estava disponível para financiar esse processo, mas condicionava o lançamento do concurso público. E já tinha sido adjudicado esse concurso público a Ernst & Young para os termos de referência para o lançamento de todo o processo. Tudo isso foi cancelado à última hora, alegando-se que era uma questão que tinha a ver com a segurança do Estado. E não se podia lançar um concurso público, tinha que se fazer ajuste direto. Ora, se fez ajuste direto, mas para uma empresa que não tem capacidade, esse é que é o problema.
O investigador questiona igualmente o fato de a empresa funcionar em instalações do Estado.
Claramente que é uma forma de proteger, porque em condições normais esta empresa não devia estar a funcionar naquelas instalações do Estado. Devia arranjar um escritório cá fora para se instalar e monitorar todo o processo a partir de cá. Mas neste momento os donos nem estão cá.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique agora. Vamos até a Nampula, onde o acesso ao emprego continua a ser um dos principais desafios dos portadores de deficiência, sobretudo nessa província. A denúncia é do delegado provincial da Associação dos Jovens Deficientes, como nos conta a Dina Soele, desde Nampula.
Camilo Moreira diz que, apesar do país dispor de legislação que protege esse grupo social, as condições de vida são mais precárias que as do resto da população, a avaliar pelo baixo nível de escolarização e o fraco nível de acesso ao mercado de emprego. Para Moreira, essa falta de oportunidades está associada à má implementação dos programas. Ele cita como exemplo o Programa de Apoio ao Emprego à Pessoa Portadora de Deficiências, aprovado pelo governo e que não está a ser observado pela maioria dos empregadores. Algumas pessoas, quando veem o deficiente, olham-no como uma pessoa sem qualquer função na sociedade, denuncia Camilo Moreira. No entanto, diz que só este ano teve a oportunidade de ver dois deficientes a terem acesso ao mercado de emprego. Para contrapor ao que ele considera ser uma atitude discriminatória dos patrões, a Associação de Jovens Deficientes tem desenvolvido atividades de geração de rendimentos.
Nós não temos tido aquela oportunidade de emprego. Porque o que está a acontecer, talvez chamamos por discriminação. É uma pessoa com deficiência, como jovem, muitas vezes concorremos, entregamos toda a documentação que ali pede, vamos fazer a prova, mas o que está a acontecer, basta ver que esta prova ou aquela pessoa é com deficiência, logo colocam barreira.
Há em Moçambique perto de 500 mil pessoas portadoras de deficiência, que corresponde a 2% da população de um total de 23 milhões de habitantes. Entretanto, a implementação de políticas de inclusão deixa muito a desejar. Em Nampula, o governo municipal tem tido uma fraca intervenção nesta área, alegadamente por falta de recursos financeiros. Amiel Paulo, diretor para a área social no Conselho Municipal da cidade de Nampula, diz que, apesar de tudo, as atenções estão viradas para os deficientes físicos. Por agora, apenas podem oferecer cadeiras de rodas a 7 deficientes, o que vai custar 70 mil meticais dos cofres da edilidade.
Nós, como Conselho Municipal, é normal lamentações desse gênero, mas nós estamos atentos nos nossos programas, mesmo a nível dos postos administrativos, no processo de tomada de decisão. Já estamos a incluir lá os deficientes físicos, a nível das atividades como plano, né, de orçamento a nível do Conselho Municipal, na área do setor social. Nós já estamos a incluir, por exemplo, em apoio, né? Em material, em apoio mesmo. Este ano temos uma previsão de apoiar com algumas cadeiras, né? Cadeiras de roda aos deficientes físicos.
Amiel Paulo, diretor para a área social do Conselho Municipal da cidade de Nampula, falando sobre a situação dos deficientes que acusam as autoridades de os discriminar. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar agora sobre moçambicanos que estão na África do Sul. No país vizinho, cerca de 50 mil postos de emprego estão ameaçados nas minas de platina, ouro e carvão nos próximos meses. As companhias mineiras dizem que a decisão de reduzir mão de obra, motivada pela queda vertiginosa dos preços de minérios e de hidrocarbonetos no mercado internacional, exacerbada pelos elevados custos de produção. O Simão Pongwana, que está em Joanesburgo, tem a história.
Os cortes constantes e prolongados de fornecimento de energia elétrica que se registram na África do Sul são igualmente apontados no rol dos prejuízos que afetam a indústria mineira. A Companhia Mineira Internacional de Platina, LONIM, disse que vai despedir pelo menos 6 mil trabalhadores e fechar algumas minas na região de Rustenburg, na província sul-africana de Noroeste. A LONIM emprega cerca de 4 mil mineiros moçambicanos. O delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho, Emprego e Segurança Social na África do Sul, Lula Delino Espanha Muxenga desdramatiza a situação, dizendo que a maior parte dos mineiros moçambicanos nas minas de platina é especializada e menos propensa a perder postos de emprego.
Nós achamos que não serão muitos moçambicanos que serão afetados nessa situação, serão poucos. Vão começar primeiro pelas camadas mais baixas, porque as companhias mineiras vão substituir a mão de obra por tecnologias, portanto isso afetará mais aqueles trabalhadores que estão com menor qualificação. Portanto, não serão, nós sabemos que na LONMI nós temos trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores moçambicanos já tem uma qualificação muito elevado nas companhias mineiras. Esperamos que não haja muitos moçambicanos afetados nessa situação.
Entretanto, as três grandes companhias de platina, Anglo Platinum, Impala Platinum e LONMI, empregam cerca de 10 mil moçambicanos na África do Sul, de um total de 32 mil mineiros de Moçambique. Isto significa que os outros 22 mil estão nas minas de ouro e carvão, que já anunciaram planos de redução de mão de obra. O Partido do Poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, deplora a decisão das companhias mineiras, mas não tem alternativas para evitar o aumento de desemprego que ronda os 25% na África do Sul. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguane. Vamos então agora cruzar o Atlântico e chegar ao Brasil. Esta é a Voz da América, transmitir em português para todo mundo através da internet, nosso site voaportugues.com, também do telemóvel português.com. O Brasil promete colocar em prática, ainda neste segundo semestre, através do governo, um plano de ações para promover a igualdade racial. As iniciativas com previsão de desenvolvimento nos próximos 10 anos devem ser discutidas em novembro, na capital brasileira, com movimentos sociais locais e países latino-americanos. As discussões vão fazer parte dos eventos que marcam o mês da consciência negra no Brasil. Patrick Vaz, desde Minas Gerais, com a informação.
As discussões vão fazer parte dos eventos que marcam o mês da consciência negra no país. Além desse plano próprio, o Brasil vai ter que cumprir metas globais que já são discutidas no âmbito da ONU e que devem ser definidas nos próximos meses. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes, lembra que a composição racial da sociedade brasileira torna a participação do Brasil imprescindível no esforço das Nações Unidas.
Então, nós estamos iniciando a década internacional dos afrodescendentes, que foi proclamada pela ONU, e a década ela tem o período, ela é celebrada no período entre 1º de janeiro de 2015 e a 31 de dezembro de 2024. E participam dessa década os 196 países negros da ONU. O Brasil é um deles. E nós sabemos que no Brasil nós temos uma população negra significativa, em torno de 73% da população, e isso faz com que nós nos interessemos e nos integremos ainda mais à década.
A ministra Nilma Lino Gomes também explica que a intenção é estreitar as relações com os países da América Latina, Caribe e África, em prol da luta pelos afrodescendentes no mundo.
A década ela prevê um plano de atividades que será desenvolvido pelos países membros da ONU. E é justamente esse plano que a CEPIS, junto com o Ministério das Relações Exteriores, vai coordenar no Brasil. Neste momento, nós estamos nos apropriando de todas as discussões em torno do plano e em torno da década, e está previsto para, fizemos um lançamento junto com a ONU Mulheres no Festival Latinidade, e está previsto para novembro, um seminário regional, onde nós vamos discutir com os outros países da América Latina e região, e efetivamente começar a traçar as ações ligadas às políticas de promoção da igualdade racial para o cumprimento desse plano de atividade.
O governo federal reconhece que o Brasil ainda tem muito a fazer para combater a desigualdade racial, mas que já existem ações eficazes para minimizar essa questão.
Nós já temos superado a desigualdade racial em alguns setores, um deles, por exemplo, em respeito ao acesso da população negra à educação, mais precisamente ao sistema de cotas das universidades federais de educação. Também de passo importante para a diminuição das desigualdades raciais é a própria Lei 12.990, que institui 20% de cotas nos concursos públicos federais. São dois exemplos para dizer que, apesar das desigualdades raciais ainda existirem no Brasil, nós temos sido fortes do Estado brasileiro, do mercado, mais precisamente do governo federal, na construção de políticas do Estado para reverter essa situação.
Repórter Patrick Vaz.
O secretário de Estado americano John Kerry iniciou hoje uma viagem que o levará a 5 países do Médio Oriente e Ásia, na tentativa de fortalecer as relações económicas e segurança e garantir o apoio ao acordo nuclear assinado recentemente com o Irão. A viagem começa por Catar e continua no Egito, Malásia, Singapura e Vietnã. A deslocação ao Cairo acontece no momento em que a administração Obama tenta melhorar as suas relações, por agora tensas, com as autoridades egípcias, depois de o governo americano ter manifestado a sua oposição à repressão desenvolvida contra os partidários do presidente deposto Mohamed Morsi. Os dois países vão sediar um diálogo estratégico com foco nas questões políticas, económicas e de segurança. Michel Dunne, do Carnegie Endowment for International Peace, faz a seguinte leitura da presença de Kerry no Cairo. O verdadeiro desafio para o secretário Kerry nas suas reuniões no Egito é como discutir o quadro regional, a luta regional contra o terrorismo e a situação interna do país, e como todos esses assuntos se encaixam, diz Dunne. No Catar, Kerry vai reunir-se com membros do Conselho de Cooperação do Golfo, que recentemente levantaram preocupações sobre o acordo nuclear com o Irão. Preocupações semelhantes foram apresentadas por legisladores americanos que interrogaram John Kerry esta semana no Congresso. O republicano Tom Marino explica a sua posição. Temos o direito de proteger o cidadão americano desse desastre, de o Irão ter energia nuclear. As sanções têm funcionado, disse Marino. Entretanto, alguns analistas como Daniel Sauer, da Escola de Estudos Avançados John Hopkins, dizem que o acordo nuclear poderá beneficiar os países do Golfo. Parece-me que se eu vivesse no Golfo, eu me sentiria muito mais confortável com o Irão a recuar na sua intenção de obter armas nucleares e não ser capaz de fazê-las por 10 a 15 anos do que ficar sem acordo, explica Sauer. Entretanto, aquele especialista diz duvidar se o secretário de Estado John Kerry será capaz de dissipar as preocupações dos aliados do Golfo, que insistem que o acordo poderá desestabilizar a região. Depois do Qatar, John Kerry visitará a Malásia, Singapura e Vietnã com a economia na agenda das negociações. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, hoje 31 de julho. Lembramos que também chegamos a vários países através das nossas parceiras. Para acompanhar-nos no voaportugues.com e ainda no Facebook, no Twitter, no Instagram e também através do WhatsApp. Continuando com as notícias, quando são 14 horas e 46 minutos aqui em Washington, aliás, 13 horas e 46 minutos em Washington, a secção de propaganda do chamado Estado Islâmico tem transformado as suas ações mais horrorosas em grandes paragonas nos meios de comunicação. Analistas culpam os meios de informação por darem publicidade a esses atos brutais, outros afirmam que esses vídeos e fotos estão agora a ter um efeito negativo sobre a imagem do Estado Islâmico. João Santa Rita apresenta-nos aqui uma reportagem de Heather Murdoch a partir do Cairo.
A maior parte dos meios de informação tem diretrizes sobre a publicação de imagens sangrentas, quer em fotos, quer em vídeos. No que diz respeito ao Estado Islâmico, os meios de informação geralmente cortam as imagens pouco antes das vítimas serem assassinadas. Mas o diretor da companhia Country Risk Solutions, Daniel Wagner, disse que esses limites deveriam ir mais longe.
If I had my way, they would be more judicious in what they choose to broadcast related to ISIS, for example.
Se fosse eu a decidir, seria mais estrito naquilo que é transmitido sobre o Estado Islâmico, disse Wagner, que acrescentou. Por exemplo, não haveria referências a vídeos de decapitações e não haveria menção do último ato bárbaro do Estado Islâmico. Wagner culpa a situação no sensacionalismo das empresas de notícias e dos consumidores atraídos por esse sensacionalismo, afirmando que os meios de informação ajudam o Estado Islâmico a atrair recrutas e a fortalecer a sua imagem. Mas outros analistas afirmam que o grande número de vídeos com assassinatos brutais foram de tal modo publicados nos meios de informação e redes sociais no último ano, de que estão a começar a afetar negativamente a organização.
Every targeted country that the Islamic State brags about becomes more resolved to take on Islamic State.
Max Abrams, do Conselho de Relações Externas e professor de Ciências Políticas na Universidade do Noroeste, disse que os países onde o Estado Islâmico se gaba de ter levado a cabo ações tornam-se mais resolutos em combater a organização e acrescentou. Embora seja verdade que gabar-se da violência nas redes sociais possa ser benéfico em termos de recrutamento, há também um efeito substancial de desgaste. Abrams disse ainda haver indícios de que o Estado Islâmico já reconheceu que esses vídeos começam a ter um efeito negativo e os seus dirigentes podem estar agora a desencorajar os seus membros de se gabarem de atos violentos. Mas, diz ele, esta capacidade de adaptação é uma das razões porque a organização cresceu tanto, tão rapidamente.
Voz da América, obrigado João Santa Rita por esta história. Aqui vamos a outra. O ministro zimbabueno do Meio Ambiente, Opa Mutsinguri, anunciou que o seu país quer a extradição de Walter Palmer, cidadão americano acusado de matar Cecil, um leão famoso que vivia no Parque Nacional de Hwange. Palmer, dentista que vive em Eden Prairie, na Minnesota, está escondido desde que surgiram as alegações de que ele matou o leão no Zimbábue no início deste mês. Agora é pedida a sua extradição. Amancio Miguel.
Palma, um dentista que vive em Eden Prairie, Minnesota, está escondido desde que surgiram as alegações de que matou o leão Cecil no Zimbábue no início deste mês. Os serviços americanos de pescas e vida selvagem dizem que iniciaram uma investigação sobre o envolvimento de Walter Palma na morte do leão Cecil, que consideram trágica. Esta agência, após não ter conseguido contactar o acusado, mandou um aviso para ele ou seu representante se apresentar às autoridades. A Casa Branca disse que vai apreciar a petição pública de extraditar Palma para o Zimbábue. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse na quinta-feira que a petição ultrapassou as 100 mil assinaturas necessárias e caberá ao Departamento de Justiça responder ao pedido de extradição. O Safari Club International, uma organização internacional de caça, manifestou seu apoio à investigação e suspendeu Palma e seu guia no Zimbábue, Tayo Brockhorst, como membros. Brockhorst deverá responder em tribunal no Zimbábue sobre este caso. Cecil, o leão, terá sido inicialmente atingido por Palma com um arco e flecha e de seguida morto por armas de fogo pelos dois. Palma disse que acreditava que a caça era legal e que terá sido enganado pelos seus guias de caça. Não tinha nenhuma ideia de que o leão que atingi era conhecido, contou a um jornal americano. Não é a primeira vez que Palma se envolve em complicações por causa da caça. Segundo registros oficiais, declarou-se culpado de ter feito falsas declarações sobre um urso preto morto a tiro em Wisconsin em 2006. Cecil tinha 13 anos e participava num estudo da Universidade de Oxford.
É a história que está a marcar esta semana. Vamos continuar aqui na Voz da América com a nossa série sobre YALI, a iniciativa para líderes jovens africanos, organizada aqui nos Estados Unidos, em Washington. Acontece já a cimeira na próxima segunda, terça e quarta-feira. Teremos uma cobertura enorme desse evento, mas antes vamos falar hoje com o Riveraldo Adolfo. A Mayra de La Salette quis conhecer quem é esse jovem líder africano.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O YALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Riveraldo Adolfo Eduiz é assessor da Provedora de Justiça Adjunta de Angola e está no Howard University, em Washington, D.C., onde foi muito bem recebido, como conta.
De modo geral, a chegada a Washington foi muito boa. Tivemos uma excelente recepção. Encontramos uma verdadeira família. Fomos acolhidos e integrados nesta família. Está a ser uma experiência muito boa, não só de tanto quanto à própria ação de capacitação, mas também em termos de construção de network, tanto redes de trabalho, tanto conhecemos muita gente, temos estado a conhecer muita gente e trocar contactos, enfim. Isto é muito importante para, portanto, a vida profissional.
Como é que é o seu dia-a-dia?
Começamos sempre com atividades às 9 da manhã. Vamos às aulas teórico-práticas e depois temos visitas a sítios ou instituições ou então reuniões. Visitamos alguns sítios históricos. Gostei de ter visitado o memorial de Martin Luther King. Aprendi, em primeiro lugar, a definir os nossos objetivos, realizar ações para alcançá-los, ser persistentes, esperançosos, até tanto que a gente alcance esses objetivos e, é claro, continuar na sua implementação.
O que espera poder mudar no seu país?
Quando eu voltar para o meu país, pretendo perseguir da melhor maneira as minhas atividades. Ou seja, se eu sou jurista, portanto, e trabalho com o Ombudsman de Angola, o Procurador de Justiça de Angola, eu tenho em mente, digamos, que desempenhar da melhor maneira as minhas atividades, portanto, de apoio ao Ombudsman de Angola. Espero dar o meu melhor, portanto, espero ser uma mais-valia. Isto é para mim também liderança.
Em que é que a justiça de Angola pode melhorar?
Eu costumo dizer que nós estamos num processo de crescimento, portanto, nós ainda temos muito que aprender e melhorar. Temos estado num bom caminho, no meu ponto de vista, temos estado a crescer de maneira aceitável. Entretanto, como sabemos, nada é perfeito, portanto, existem ainda muitos aspectos em que podemos melhorar, por exemplo, em particular, ter uma melhor cobertura, neste caso da atividade do provedor de justiça, em torno do país, por exemplo. É um aspecto que eu de facto gostava de ver melhorado, ou seja, gostava de ver a ação do provedor de justiça, digamos, a chegar aos mais recônditos cantos do país.
O que é que sente que já passou de si para os outros?
É a nossa experiência, a experiência angolana. Portanto, aquilo que tem sido feito em Angola é que nós podemos, digamos, aproveitar e fazer com que sirva de experiência para os outros, falar sobre a importância do provedor de justiça. Portanto, porquê que um país deve ou devia ter um provedor de justiça?
O Yali Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
Breves notícias do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje em Pequim, onde se festejou a decisão do Comitê Olímpico Internacional de conceder à cidade o direito de organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. A capital chinesa torna-se assim a primeira cidade a organizar os Jogos Olímpicos de Verão, que foram em 2008, e agora os de Inverno. A outra cidade finalista era Almaty, a capital do Cazaquistão. A última edição dos Jogos de Inverno foi em Sochi, na Rússia, em 2014. Em 2018, os Jogos Olímpicos de Inverno vão decorrer em Pyeongchang, na Coreia do Sul. O presidente chinês Xi Jinping agradeceu ao Comitê Olímpico a escolha de Pequim e prometeu que a China vai organizar aquilo que disse ser uma competição fantástica, extraordinária e excelente. Grande parte das competições, contudo, vão ter lugar não em Pequim, mas em Zhangjiakou, onde há neve. O presidente da Federação Angolana de Futebol alertou hoje para as consequências muito negativas junto das instituições internacionais de futebol de atos de vandalismo que se têm registado nas partidas de futebol em Angola. No domingo passado, adeptos do Académica do Lobito e do Capus Corp envolveram-se em confrontos, resultando num morto, 8 feridos e vários danos materiais. O presidente da Federação Angolana avisou que poderá haver consequências negativas por parte da Confederação Africana de Futebol e mesmo da FIFA. Na Europa, ontem, jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O resultado mais surpreendente foi a cabazada que o Sampdoria de Itália apanhou em casa frente ao Vojvodina da Sérvia. 4-0. Sampdoria já pode dizer Arrivederci, Liga Europa. O jogo entre o Kukesi da Albânia e o Legia de Varsóvia foi suspenso. Pouco depois dos polacos marcarem o segundo golo, estavam a vencer por 2-1. Os adeptos locais apedrejaram o campo, feriram na cabeça um jogador. O árbitro suspendeu o jogo.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com e no telemóvel português.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do nosso número no WhatsApp. É mais 1-908-652-4584. Começa aqui a última meia hora desta edição. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Produção, Doris Dobson. O ministro responsável pela fauna bravia do Zimbábue diz que o seu país vai pedir a extradição de Walter Palmer, sido norte-americano acusado de matar um leão bem conhecido que vivia numa reserva de vida selvagem. O líder da oposição no Burundi, Agathon Rwasa, assumiu o posto de vice-presidente do parlamento, levando um aliado político a afirmar que a decisão poderá dividir a sua coligação. Investigadores disseram que uma vacina experimental contra o ébola tem sido altamente efetiva em impedir a doença. Notícias provenientes de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, dizem que pelo menos 5 pessoas morreram num ataque de um bombista suicida no mercado. Esta é a Voz da América. Vamos então a algumas notícias. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, e o Bloco Democrático condenaram hoje as ações da polícia contra um grupo de manifestantes que quarta-feira tentavam protestar contra a detenção de 15 ativistas acusados de tentarem derrubar o governo. O Bloco Democrático apelou aos angolanos para, estamos a citar, não se deixarem manipular pelas declarações falaciosas do dirigente do MPLA que associam qualquer ato político ao retorno à guerra, pois a paz é irreversível, fim de citação. Por sua vez, o Bloco Democrático, partido sem assento parlamentar, acusou as autoridades de criminalizarem os direitos dos angolanos e tentar mesmo provocar confrontos entre os cidadãos do país. E depois de Angola, vamos outra vez até Moçambique. Na emissão de ontem, apresentamos uma reportagem sobre as dificuldades que os moçambicanos enfrentam para obter bilhetes de identidade e passaportes devido à pouca capacidade de resposta da empresa responsável. Há pessoas que esperam até um ano. O Ramos Miguel dá continuidade a este assunto, agora sobre um suposto esquema de corrupção que obriga pessoas a pagarem 1.500 meticais para obterem um bilhete de identidade.
Um esquema de corrupção poderá ter sido montado na emissão de bilhetes de identidade, dado que, mediante o pagamento de 1.500 meticais, pode-se obter este documento em 48 horas contra os 165 exigidos nos termos da lei. Há casos em que as pessoas ficam um ano à espera do bilhete de identidade. Os 1.500 meticais desembolsados pelos cidadãos não vão para os cofres do Estado, mas para as mãos de alguns funcionários corruptos afetos ao serviço de emissão de bilhetes de identidade. Esta foi a conclusão do estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública, CIPI, uma instituição de promoção da transparência e boa governação. Lázaro Mabunda, autor do estudo, não tem dúvidas, há fortes indícios de corrupção na emissão de bilhetes de identidade.
Os indícios de corrupção são ao nível da produção do BI e do próprio passaporte. Mesmo agora, se for a fábrica onde se produz BI, há de encontrar lá muita gente, está cheio. Toda aquela gente está para tratar BI urgente. Então, quanto é que custa um BI urgente ali? Um beic, em condição normal, custa 165 meticais. Ali, cobram-te 1.500 para teres o BI não no mesmo dia, mas dois dias depois. Então, isto é que está a acontecer lá. Acontece ao nível das alfândegas. Quer dizer, este processo, a morosidade, a demora na produção desses documentos, cria oportunismo, cria condições para que haja corrupção.
Lázaro Mabunda, para além da corrupção, questiona também a forma como a empresa Semilex foi selecionada.
Foi um processo um pouco claro, o que levantou muita suspeita. Porque havia muitas empresas que estavam dispostas já a fazer esse trabalho e tinha sido preparado um processo de lançamento de um concurso público. Antes disso, tinha sido indigitado Jacinto Veloso para procurar uma empresa cotada a nível internacional para fazer esse trabalho. E foi encontrado. E os documentos dessas empresas cotadas a nível internacional seriam ligeiramente mais baratos que os que estão a ser praticados por essa empresa Semilex. O Banco Mundial estava disponível para financiar esse processo, mas condicionava o lançamento do concurso público. E já tinha sido adjudicado esse concurso público a Ernst & Young para os termos de referência para o lançamento de todo o processo. Tudo isso foi cancelado à última hora, alegando-se que era uma questão que tinha a ver com a segurança do Estado. E não se podia lançar um concurso público, tinha que se fazer ajuste direto. Ora, se fez ajuste direto, mas para uma empresa que não tem capacidade, esse é o problema.
O investigador questiona igualmente o fato de a empresa funcionar em instalações do Estado.
Claramente que é uma forma de proteger, porque em condições normais esta empresa não devia estar a funcionar naquelas instalações do Estado. Devia arranjar um escritório cá fora para se instalar e monitorar todo o processo a partir de cá. Mas neste momento os donos nem estão cá.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América transmitir desde Washington, sexta-feira, 31 de julho. Vamos então às notícias da economia. O governo japonês vai conceder um empréstimo de 200 milhões de dólares à Angola para obras no setor energético. Este financiamento vem na sequência de outros que Angola tem captado junto de vários bancos internacionais para compensar a queda do preço do crude. Entretanto, a produção de petróleo ultrapassou em maio a média diária de 1,8 milhões de barris de crude, segundo um relatório do Ministério dos Petróleos. Apesar desse aumento, a receita fiscal angolana com a exportação de petróleo caiu 55,2% no primeiro semestre do ano, face a igual período de 2014. Ainda em Angola, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola começa a admitir a cotação em 2016 empresas com situação financeira regularizada e boas práticas de gestão. Segundo o administrador executivo da Comissão de Mercado de Capitais, Patrício Vilar, estão a ser criadas condições para o início efetivo do mercado de ações, com empresas em situação económica estável e com perspectivas animadoras de crescimento. A Agência de Classificação de Risco norte-americana Standard & Poor's anunciou ter mantido a avaliação do Brasil em BBB-, classificado como grau de investimento, mas alterou a perspectiva para negativa e poderá baixar a nota em breve. A atual avaliação do Brasil, BBB-, é a última possível dentro do grau de investimento, que significa que o país é um bom pagador. Com uma nota mais baixa, os investidores consideram que o país possui risco de calotes. A Royal Dutch Shell vai suprimir 6.500 postos de trabalho este ano devido à queda dos preços do petróleo no mercado internacional. O grupo anglo-holandês prevê, além disso, reduzir os seus investimentos para fazer frente a uma fragilidade dos preços que poderá durar vários anos, segundo um comunicado da empresa. E para terminar as cotações de câmbio nesta sexta-feira, de manhã uma libra era vendida a 1,56 dólares, um euro valia 1,10 dólares e um dólar americano era comprado por 12,7 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Neste momento são 14 horas e 9 minutos aqui em Washington. Sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos agora à nossa habitual rubrica às sextas-feiras, Artes e Entretenimento. Hoje falaremos sobre o teatro em Moçambique. Amâncio Miguel tem a assinatura da rubrica hoje.
Há 25 anos, Manuela Soeiro, inspirada num conto do escritor moçambicano Luís Bernardo Umana, encenou As Mãos dos Pretos, com texto de Mia Couto. Esta semana, o seu grupo Mutumbela Gogo, o maior de Moçambique, volta a apresentar a peça, desta feita com a encenação de Graça Silva. Há 25 anos, a peça denunciava a injustiça, o tribalismo, o racismo, a má gestão dos bens públicos. A Voz da América conversou com Manuela Soeiro horas antes da estreia, hoje, 31 de julho, no Teatro Avenida, em Maputo. Os problemas que a peça levanta são os mesmos.
Bem, até são os mesmos que os outros, só que adaptamos para a nossa realidade agora. Quer dizer, as coisas não mudaram muito em termos... Esta peça é muito crítica, não é? As Mãos Pretas é uma peça que fala sobre racismo, sobre as religiões, as eleições, estás a ver, não é? Então, nós, é uma peça que nós, embora a peça não seja o retrato do conto, nós ficamos inspirados, foi, no título das Mãos Pretas, não é? A história começa com uma criança que vai perguntando, não é? Ao avô, não é? Porquê que os manos pretos são mais claras atrás e escuras à frente, não é? E então o avô dá-lhe sugestões, olha, pergunta junto dos mais novos que eles vão sugerir. Então cada um está. Cada um está a dar respostas, não é? Umas inconcebíveis, outras, pronto. Ele percorre o país à procura de uma resposta, porque não está a perceber se todos têm mãos iguais. Qual é a razão de as ter? Então é esta, vai à escola, vai à igreja, e todos têm uma resposta para dar, não é? Até que chega, está a ver, quando ele vai a um comício para, de candidatos para presidente e não sei quantos, e lá no, pergunta porquê que as Mãos Pretas, então os candidatos dizem, olha, isso é para vocês votarem em mim, estás a ver, não é? Cada um puxa para si a resposta, até que por fim ele vai à mãe e a mãe é que lhe dá uma resposta que de facto ele aí pode dizer que de facto as pessoas têm as mãos todas iguais porque somos todos iguais, né? Não há diferença. O homem é que criou essa divisão, não é? Então a mãe dá a resposta, as mãos dos negros são caras nas palmas e nas costas são negras porque Deus quis assim, porque Deus quis que todos os homens fossem iguais e que todos os homens, se tiverem, portanto, juízo na cabeça, vão ser solidários uns com os outros, porque, ao fim e ao cabo, todos podemos trabalhar da mesma forma, né?
E qual é que é a mensagem central que o grupo quer transmitir com esta peça?
Pois, sobretudo, os problemas que vêm aqui, que nós temos aqui, do racismo, não é? Da discriminação, do assambarcamento das terras, não é? O país está a saque, não é? Então, a mensagem é aquilo que nos circunda, não é? Quais os problemas que a gente tem, assim, direto, não é? O povo é que está a sofrer, dizem que querem acabar com a pobreza absoluta, mas não fazem nada por isso, não é? Então, esta peça é uma peça para refletir, para as pessoas saírem daqui com, pensando, na, afinal de contas, o que é que estamos cá a fazer neste mundo, não é? Porque é que há esta discriminação tão forte, não é?
Na vossa comunicação, vocês também dizem que esses problemas do racismo, tribalismo e mesmo do saque pareciam que estavam a desaparecer, mas foram reacendidas.
É, porque está a ver, está porque de facto começa, surgem aqui na... os problemas acabam por ser mesmo porque a Moçambique agora está a mostrar que tem uma riqueza muito grande. E essa riqueza não é para resolver problemas das comunidades, mas sim para encher bolsos, né? Dos latifundiários, dos grandes senhores, né? Do governo que se compromete dizendo, dá terras para ficar com sociedades aí, né? O país está a ser dirigido por sociedades, então não por governo. Que é eleito pelo povo, mas sim por pessoas que ficam a sambarcam e tomam conta do país, vendem o país de qualquer maneira, não é?
Então vocês denunciam através do teatro essas situações. Aliás, essa foi sempre a marca do vosso grupo.
Do Mutumbela, sim. Há uma denúncia ali, perfeita. Portanto, as pessoas... Claro que de uma forma artística, não está uma denúncia direta. Quer dizer, as pessoas vão sentir a força da peça, não é? Mas não é uma peça que está a brincar com as coisas, mas está a mostrar subtilmente os problemas que afetam o país.
Acha que eles vão vir ver a peça, aqueles que fazem o saque?
Vai. Alguns não. Mas como nós fizemos uma publicidade um bocado forte, eles vão ficar assim um bocado preocupados, pode ser que venham. Mas já, eles não. Sabe que aqui a informação já está a ficar muito mais agressiva e tal. Pronto, já começam a se habituar.
A peça As Mãos dos Pretos procura levantar questões que preocupam o país. Manuela Soeiro acredita que o teatro pode influenciar mudanças na gestão pública.
Eu acho que sim. O teatro tem uma força muito forte e nós não podemos deixar de o fazer. Tem mesmo uma presença que faz as pessoas refletirem. As pessoas têm que mudar de comportamento. O teatro tem essa força. E nós vemos mesmo... Agora essas grandes instituições, todos querem o teatro para ver se lhes apoia na comunicação, na mensagem que se pretende dar, né?
O Mutumbela vai fazer a peça neste momento em Maputo, que é apenas uma parte de Moçambique. Se calhar levar a peça para outros palcos, que não seja apenas, se calhar não só Moçambique, mas para outros países. Alguma possibilidade dessas Mãos dos Pretos serem vistas?
Bem, nós já fizemos essa peça, já fomos a vários festivais fora, né? Portanto, esta peça foi feita há 25 anos. Portanto, essa peça nós já fomos para fora do país, já fomos para as províncias. Portanto, não é uma peça que ficou aqui. Evidentemente que agora nós temos ido todos os anos às províncias aqui, não só aqui em Maputo. Vamos com as nossas peças para fora de Maputo. Portanto, é uma coisa que não está fora, né, do nosso programa.
E vocês também têm aquele papel de tentar ajudar os grupos das províncias a melhorarem também o teatro?
Ah, sim. Essa é a nossa... Nós fazemos questão que os grupos cresçam, não é? É preciso, não podemos As pessoas não podem só ficar na Umtumbela, não sei quantos, ou os grupos da cidade de Maputo, mas nós fazemos tudo para que os outros grupos, não só quando vamos apresentamos as nossas peças, como também nós fazemos workshops sobre determinados temas que são muito importantes para o desenvolvimento dos grupos, né? Como a dramaturgia, a própria administração das peças, a produção de uma peça, portanto, toda a guarda-roupa, porque nós fazemos questão, mesmo esta peça, nós tivemos a preocupação, vamos para o guarda, não temos dinheiro, mas vamos fazer tudo para que a peça tenha impacto. E muitas vezes a mudança do traje, a mudança da personagem, isso ajuda muito a realçar aquela personagem e depois o foco ser aquilo que de facto a gente pretende transmitir, não é?
Sim. E como é que vão em termos de relações com outros países de língua portuguesa?
Olha, agora, só para saber, este ano nós temos ido ao Festlip, que é o Festival de Língua Portuguesa no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E este ano vai ser em agosto, dia 26 de agosto. Eu vou ser homenageada pelo Festlip, pelo desenvolvimento do teatro, aquilo que fiz aqui em Moçambique, e a divulgação do teatro fora do país. Então vamos para o Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto, estamos lá para esse evento e vamos levar os Meninos de Ninguém, aquela peça das crianças.
Manuela Soeiro, figura incontornável do teatro moçambicano, e a estreia hoje em Maputo da peça As Mãos dos Pretos, inspirada num conto homónimo de Luís Bernardo Moana, texto adaptado por Mia Couto e encenação de Graça Silva. Foi Artes e Entretenimento na Voz da América com Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington e hoje é dia da mulher africana. Todas as mulheres, um grande abraço aqui na Voz da América e fica a canção African Queen com Two Faces.
Yeah, yeah, you are my African Queen. Just like the sun lights up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one can.
cannot take your place. You cannot take your space. And it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African.
Voz da América, neste Dia da Mulher Africana, com esta linda canção African Queen, através do Two Face. Vamos agora às notícias. O ministro responsável pela fauna bravia do Zimbábue diz que o seu país vai pedir a extradição de Walter Palmer, cidadão-americano acusado de matar um leão bem conhecido que vivia numa reserva de vida selvagem. Palmer, um dentista que vive em Eden Prairie, em Minnesota, está escondido desde que surgiram as alegações de que ele matou o leão Cecil no Zimbábue. Enquanto isso, a Casa Branca disse que vai apreciar a petição pública de extraditar Palmer para aquele país. O líder da oposição no Burundi, Agathon Rwasa, assumiu o posto de vice-presidente do Parlamento, levando um aliado político a afirmar que a decisão poderá dividir a sua coligação. Rwasa e legisladores da sua coligação boicotaram as recentes eleições presidenciais e legislativas como forma de protesto contra o que disseram ser medidas de repressão contra a oposição e restrições à liberdade de expressão. Mas após a vitória de Pierre Nkurunziza nas presidenciais, a oposição tem estado dividida sobre se os seus membros devem assumir os lugares no Parlamento que ganharam, apesar de não terem participado nas eleições ou não. Investigadores disseram que uma vacina experimental contra o ébola tem sido altamente efetiva em impedir a doença. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacina tem sido até agora 100% efetiva numa campanha experimental na Guiné-Conakry. A publicação médica britânica Lancet publicou os primeiros resultados preliminares e análises. Notícias provenientes de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, dizem que pelo menos 5 pessoas morreram no ataque de um bombista suicida no mercado. Testemunhas disseram que várias pessoas ficaram feridas. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque até agora, que ocorreu numa área de grande atividade do grupo terrorista islâmico Boko Haram. Centenas de pessoas foram mortas nas últimas semanas na região, numa onda de ataques do grupo. A polícia israelita disse que uma criança palestina de 18 meses morreu e várias outras ficaram feridas num incêndio numa casa que se suspeita ter sido causado por extremistas israelitas na margem ocidental do Rio Jordão. As autoridades afirmaram que os atacantes deitaram fogo à casa esta madrugada na aldeia de Duma e escreveram palavras em hebraico no muro. Tropas israelitas estão a tentar encontrar os suspeitos. Entidades oficiais palestinianas responsabilizaram Israel pelo incidente. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu condenou o ataque, que descreveu como sendo terrorista. Um porta-voz militar disse que as autoridades israelitas não permitirão que terroristas ataquem os palestinianos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A controvérsia eleição presidencial no Burundi foi realizada, mas a crise política continua após o anúncio da Comissão Eleitoral de que o presidente Pierre Nkurunziza obteve mais de 69% dos sufrágios. A votação e o processo eleitoral têm sido amplamente criticados como sendo não credíveis pela comunidade de leste africana e os parceiros internacionais, incluindo o presidente Obama durante a recente visita ao Quênia. A eleição, que foi boicotada pelos partidos da oposição em protesto contra a intenção do presidente Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato e as iniciativas do governo de encerrar os mídias e fechar o espaço político, deixa a noção do leste de África dividida e nas garras da continuação da instabilidade política. Muitos criticaram o governo por violar as normas democráticas e avançar com a votação apesar da ausência evidente de condições necessárias para eleições credíveis. A oposição sustenta que a tentativa de reeleição do presidente violou o acordo de Arusha, que pôs termo à devastadora guerra civil e continua a ser a base da estabilidade do país. Os principais doadores suspenderam a assistência e ameaçaram impor sanções em resposta com o descrédito do processo eleitoral e para responsabilizar os que cometeram abusos dos direitos humanos. O anúncio da Comissão dos Resultados Eleitorais culmina um processo profundamente viciado, marcado pela violência e o desrespeito pelos direitos cívicos e humanos dos cidadãos do Burundi. Os Estados Unidos estão profundamente desapontados pela violação pelo presidente Nkurunziza do Acordo de Arusha e o uso de meios não democráticos para manter o poder através de um processo eleitoral que não foi nem credível nem legítimo. É essencial avançar em período que o governo do Burundi volta a envolver-se num diálogo com significado sério com a oposição e os dirigentes da sociedade civil para alcançar um consenso sobre a forma como o Burundi possa recuperar a confiança dos seus cidadãos e da comunidade internacional e evitar maior instabilidade, o colapso económico, a vaga de refugiados e a violência. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 31 de julho, da Voz da América, em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Doris Dobson, Wagner Robert e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.